Vamos apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Vamos agradecer aqui ao Ribamar Fernandes, mandando um bom dia para Humberto Fernandes. Dia feliz, Central. Um feliz ano novo a todos. Um feliz 2025. Sucesso, né? E que seja bem maior do que 2000, melhor do que 2024. Mandamos um abraço para todos vocês aí de Teresina, no estado do Piauí, também das outras cidades aí do estado do Piauí que acompanham o Central Manhã. J. Queiroz, o melhor jornal matinal, estamos ligados na rede Jaguarema de Comunicação, canal 6, em Vitorino Freire, Rádio Meio Norte FM, canal 91,9, também de Vitorino Freire, e em Lago da Pedra, no canal 12, Rádio Difusora, e também na Rádio Difusora FM 91.3. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Vocês estão acompanhando aí por esses veículos de comunicação que nos retransmitem todos os dias. Nós temos, o Diabo está falando aqui que eu estou com a cara um pouquinho cansada, mas é porque a folga foi de trabalho. Nós estamos continuando com aquele nosso trabalho, com aquele nosso grande objetivo que nós temos. Eu disse que tem umas pessoas que têm muitos sonhos, né? E tem outras que têm objetivos. É diferente, sonho de objetivo. Sonho é aquele que você fica sonhando o tempo todo, analisando. Então, o objetivo é quando você arregaça, materializa as mangas, né? Coloca para todo dia, olha, o que, que eu quero fazer na minha vida? Então, o que, que você está fazendo para conquistar os seus sonhos? Não é? O que, que você está fazendo? Todos os dias, acordar todos os dias e dizer assim, eu vou fazer isso, eu tenho que dar uma... hoje eu tenho que dar mais um passo, hoje eu tenho que construir mais alguma coisa. Então, a gente tem trabalhado muito para fazer aqui para as emissoras de rádio, de televisão, os blogs, os portais, os outdoors. Agora tem os telão LED, né? Tem a LED, nós temos para colocar para todos os tipos de mídia, né? Um sistema de venda online. É isso que a gente está desenvolvendo. Para isso, o primeiro passo, para você entender, você que está aqui na sua emissora de rádio, tem que criar que a gente chama os TIs, né? O pessoal que trabalha na tecnologia da informação, chamam de servidor. É um grande computador que vai processar todas as rádios, todas as televisões, para trazer as informações para que isso sejam acompanhados, monitorado através de um computador para poder comprovar o que cada um está veiculando. É aí para poder ter o registro dos comerciais que estão tocando em todas as emissoras de rádio do Brasil e do mundo, as que quiserem se cadastrar e receber mídia, que vão estar nesse servidor, para que qualquer pessoa de qualquer parte do Brasil, do mundo, que queira anunciar na rádio da sua cidade, na rádio da sua região, no carro de som da sua cidade, eles simplesmente tenham um acesso através do portal da Central de Notícias Brasil e possa fazer a contratação, fazer o pagamento, mandar a mídia para ser veiculado no seu veículo, que seja rádio, que seja televisão, que seja carro de som ou qualquer outro tipo de LED. Então, é um trabalho intenso, é um super sistema que está sendo desenvolvido e isso tem tirado o nosso sono, nosso tempo, porque tem que botar a cabeça para funcionar e arregaçar as mãos para colocar isso em prática. Mas vamos chamar o repórter Carlos Roger. Carlos Roger tem as últimas informações na área policial. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, ao Jalba Pereira e a todos que fazem parte do Central Manhã Sextou. E com muita notícia, olha, da área policial, a gente tem algumas ocorrências registradas das últimas 24 horas. Uma que chama atenção aconteceu no final da tarde de ontem ainda, ali quando um rapaz, ainda não identificado, ele saía acompanhado de uma mulher e duas crianças de um parque aquático bastante conhecido no município de Passo do Lumiar. Então você observa nas imagens, esse homem ele sai do parque aquático acompanhado, aí você vê a correria das pessoas, é no momento em que esse homem é abordado por dois homens armados, e eles não conversaram, eles chegaram, desferiram vários tiros contra esse rapaz, que infelizmente morreu no local. As crianças e a mulher que estava acompanhando essa vítima, eles felizmente não foram atingidos. Os dois suspeitos de praticar o crime, eles tomaram rumo ignorado. Isso aconteceu ali na MA-204, ali já quase que na entrada ali da região da Pindoba, um bairro bastante conhecido na região de Passo do Lumiar, saída desse parque aquático bastante conhecido, bastante falado aqui na região metropolitana de São Luís. Outro caso, ainda tratando-se do Réveillon, o Joelson Serrão Souza, de 29 anos, ele foi até a residência de familiares na Vila Embratel, no dia 31, ainda na terça-feira, e por volta das 7h30 da noite, 19h30, ele saiu da residência dos familiares e disse que estava indo participar da festa de Réveillon que aconteceu lá no Anel Viário. E ele não mais apareceu. Ele reside, apesar dele ter saído da Vila Embratel para essa festa, ele reside no residencial Nova Terra, que fica já no município de São José de Ribamar. Ele não voltou nem para a casa dos familiares, nem retornou para a sua residência no residencial Nova Terra. Então ele está desaparecido, Joelson Serrão Souza, de 29 anos de idade. Sumiu aí no dia da virada do ano aí, de 31 para o dia 1º. E nesse momento, uma operação está acontecendo na região ali próximo do bairro do Santo Antônio. Um casal foi assassinado na madrugada, o marido e a mulher, numa região lá de mata. E a partir daí começou uma guerra por lá, mas a polícia já foi acionada, já está no local, serviço de inteligência, BOPE, a rota, policiais em motocicletas, todo esse aparato está ali naquela região do Santo Antônio, na tentativa de encontrar os suspeitos de terem praticado esse duplo homicídio que aconteceu na madrugada já desta sexta-feira. São as ocorrências policiais das últimas 24 horas. Mais informações você pode visitar lá o portal centraldenoticiasbrasil.com. Pois não, Beto?
Só para dar uma ênfase aqui à nossa prestação de serviço, repita para a gente aí o nome desse rapaz que está desaparecido, ver se a gente consegue também um telefone de contato aí para que as pessoas que possam saber do seu paradeiro, ter notícia do seu paradeiro, possa entrar em contato conosco, entrar em contato com os familiares.
A gente inclusive enviou uma foto aí para a nossa produção aí, a direção de TV, esse cidadão aí, ó, pronto, muito obrigado, diretor, é o Joelson Serrão Souza, ele tem 29 anos de idade, e quem souber aí o paradeiro dele, é entrar em contato aí com o número, o DDD é 98, o número é 98821-8300. Eu vou repetir, Humberto. DDD 98 988-21-8300, tá certo?
Ok, Carlos Rojas, obrigado então pelas informações. Vamos.
Um excelente final de semana a
todos. Das pessoas.
Um excelente final de semana a todos. Central de Notícias Brasil de São Luís. Carlos Rojas, a gente volta, se Deus quiser, na segunda-feira.
Pois é, vamos chamar o repórter Antônio Marques, também direto da região de Balsas. O Marisol Alan já está no comando do município, né? Já veio.
Antônio Marques, é com você.
Na Câmara de Vereadores de Balsas, o novo prefeito Alan da Marisol tomou posse. Uma nova administração que começa com a responsabilidade de atender a demanda de uma cidade que espera por mudança significativa. O prefeito Alan da Marisol já anunciou os primeiros passos para a nova gestão.
Pode esperar muito da gente, de todo esse time, que tem muita força de vontade. A partir de amanhã, também na UPA, a gente já garantiu 12 horas de pediatras lá presente para garantir um atendimento melhor, com respeito, com dignidade a todas as nossas crianças. Logo no início, a gente está avaliando, fazendo todo um levantamento, questão também de limpeza, Operação Tapa Buraco. Nós vamos em busca de parcerias com o governo do estado, deputados federais, deputados estaduais, governo federal, para que juntos possamos proporcionar uma melhor qualidade de vida a todos os balsenses.
O novo presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Balsas, Paulo Júnior, aproveitou o momento para falar da harmonia entre vereadores e a nova gestão.
No momento, essa união, ela tem que existir em prol de Balsas. E essa posse, além da gente concretizar pleito democrático, nós estamos também, ao mesmo tempo, já procurando fazer essa união de forças para dar sequência e fazer a transformação que Balsas precisa.
As atenções se voltaram para a frente da prefeitura, onde foi montado um palco para a continuidade da cerimônia. Diante de uma multidão, o prefeito Alan recebeu uma faixa oficial marcando simbolicamente o início da sua gestão, e a população expressou as suas expectativas para a nova gestão.
Nós estamos na melhor expectativa que melhore para as pessoas, para todos os balsenses, e que nesses 4 anos ele venha fazer bom para poder ele novamente ser o nosso prefeito.
A gente sabe que a zona rural precisa em muito de um olhar eficiente do poder público, pois estamos carentes de ponte, de estrada e precisamos ter qualidade de vida. E esperamos em Deus que ele seja um dos melhores prefeitos de Balsas.
O vice-prefeito Coronel Medeiros reforçou que novos caminhos estão por vir, principalmente na área da segurança pública. Segundo ele, novos investimentos estão sendo planejados e logo devem ser implantados, garantindo mais tranquilidade para a população.
Aqui no momento de colhermos o que nós plantamos. Daí também o momento de assumirmos responsabilidade. Responsabilidade que vai por todos nós, nosso prefeito Alan.
A população apareceu para prestigiar a posse do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, assim como aconteceu no município de Tutóia, né? Então, realimenta-se a esperança cada vez que se elege um novo gestor, e a expectativa, principalmente aí para essa região de Balsas, que é uma região completamente diferenciada das demais regiões do nosso estado. Nós temos ali um dos maiores PIBs, né? Produto Interno Bruto, com a exportação da soja, de outros produtos ali daquela região, onde se tem também hoje uma das maiores expectativas em relação à produção também do biocombustível, né? Grandes empresas operam naquela região, a geração de emprego é grandiosa, e ali é preciso também que haja uma expectativa muito grande em relação a infraestrutura, para que se ofereça a infraestrutura necessária para que os empresários da região possam ali desenvolver o seu trabalho e continuar contribuindo para o crescimento da economia no nosso estado.
Roberto, eu tive essa semana aí, ontem, por exemplo, não estive aqui no estúdio porque estive lá na cidade de Catu, e a gente também percebeu uma grande movimentação das pessoas lá na Câmara de Vereadores, onde o prefeito eleito, na verdade reeleito, o Wallace Azevedo, juntamente com o seu vice e os 11 vereadores da casa. Então, a população daquela cidade aproveitou para lotar as dependências lá do plenário, que é um dos mais antigos do estado. Foi inaugurado em 1688. Então, o que se percebe é que a população tem participado nesse momento de posse. O que esperamos é que durante toda essa legislatura, as pessoas também possam participar, porque as pessoas têm que ser, o vereador precisa ser o fiscal do prefeito, e o povo precisa ser o fiscal tanto do prefeito como também dos vereadores, que não fique para se fazerem presente na casa legislativa somente no dia das posses. Você está votando no cidadão, você tem que fiscalizar para saber se realmente ele está cumprindo com aquelas promessas. Então, que possa ser uma rotina todos os dias de sessões, exatamente a presença do público na galeria.
No caso específico lá de Catu, o Wallace Azevedo, que exerceu o primeiro mandato, foram 4 anos de mandato, conseguiu transformar a paisagem política e administrativa do município, né? Conforme você constatou, já relatou aqui pra gente, é uma outra cidade.
Segundo o que foi falado lá, Humberto, foi 400 obras inauguradas nesses 4 anos.
Pois é, e a parceria dele com o governo do estado, com os deputados estaduais, com os deputados federais, esse acesso, essa facilidade que ele tem de acesso aos organismos estaduais e nacionais, facilita muito o encaminhamento de recursos, né, para o município, para a realização de obras. Então, há uma expectativa muito grande de que o segundo mandato dele, agora com mais experiência, ele continue desenvolvendo a sua funções com competência.
Para você ter uma ideia, não foi só o momento de festa de posse. Durante lá a cerimônia, após a cerimônia, houve também a entrega de equipamentos lá para o município. Foi uma pá carregadeira, uma van ou também um carro de passeio, e eu não lembro outro veículo. Então foram 4 veículos entregues à população após a cerimônia de posse. Enfim, não deu tempo de comemorar muita coisa não, já foi logo pegando o batente.
Agora quem tem muita responsabilidade, que está com um desafio enorme pela frente, porque está recebendo o município de uma grande prefeita, né, que desenvolveu um grande trabalho, é na cidade de Vitorino Freire. Mas quem sabe mais, quem acompanha de perto, é o nosso amigo Jota Queiroz. Bom dia, Jota Queiroz. A responsabilidade aí é grande, né, Queiroz?
Aqui o negócio é sério, viu, Humberto Fernandes? Não é brincadeira, não. O Ademar Alves Magalhães, conhecido Fogoió, ele assumiu aí agora, né, dia 1º, na Assembleia de Deus aqui no Tempo Central, uma sessão solene da Câmara, onde já foi escolhida a presidente da Câmara, foi imposta a vereador, e depois dando posse a ele. Deixa eu lhe falar um fato interessante para você que está em casa. Foi pela primeira vez na história de Vitorino Freire que um prefeito entregou a prefeitura, passou a faixa para outro prefeito. Foi assim que ela, a Luana Rezende, fez. Foi muita emoção, muito choro, o povo compareceu aplaudindo, ovacionando, e muita homenagem também agora à ex-prefeita Luana, que se emocionou, viu, na hora do discurso de entregar. A gente trouxe um trechinho para vocês verem.
Agora eu quero, acolhida por Deus e por vocês, para liderar a nossa cidade. Sem dúvida, o maior desafio da minha vida, mas a maior alegria da minha trajetória. Não foi fácil, mas valeu a pena. E durante esse tempo, nós trabalhamos muito para cuidar das pessoas, para melhorar os nossos bairros, melhorar as nossas estradas, as nossas escolas, a nossa saúde. Eu sei que nem tudo foi perfeito, mas podem ter certeza que eu tenho o meu melhor e que eu fiz o máximo do que eu poderia nesses 8 anos para entregar uma cidade melhor para os vitorinenses.
Olha aí, no final do discurso, a Luana enfatizou ao Fogoió que tanto Juscelino Rezende, como Juscelino Filho e ela, vão apoiá-lo durante todo o mandato, estarão juntos na cidade aí, ajudando o que for preciso ele, a prefeitura e a população. Também foi interessante, na hora que o Fogoió, o Ademar, recebeu, que não conteve emoção, ele ficou muito emocionado, porque já trabalha há muitos anos com a família, com o grupo Rezende aí, e foi escolhido aí na convenção para ser o candidato, e foi a, preste atenção, foi a maior votação para um prefeito na cidade de Vitorino Freire, histórica, mais de 11 mil votos, e ele, lógico, que se emocionou, agradeceu, e ficou aí todo feliz recebendo a faixa dela, da Luana Rezende, veja só.
Agora eu quero agradecer a toda a população de Vitorino, toda a população de Vitorino que apostaram em mim, deram uma votação, a maior votação que já aconteceu na história política de Vitorino Freire, lá de 76. Muito obrigado, muito obrigado. E quem sabe, daqui a 2 anos nós não estamos dando aí 40% a mais para você, né? E minha palavra só é gratidão. E cada cidadão de Vitorino pode vir falar comigo na prefeitura ou na rua, estou à disposição. Não tenha medo, pode encostar. Agora eu quero falar contigo. Eu deixo o caso, falo com toda tranquilidade, com toda calma que eu tenho. E vou ouvir e analisar cada demanda.
O Fogoió é esse homem que você está vendo, é humilde, é simples, onde ele vem te cumprimenta, ele te abraça, ele conversa. É um homem que recebeu a prefeitura na humildade, junto com o povo, e muita expectativa, viu, Humberto Fernandes e Jauber? Uma expectativa muito, muito grande aí de continuar aí. A Luana, até o dia 31, entregou obra na cidade. No último dia de mandato, ela entregou uma quadra poliesportiva e uma avenida. Então, assim, a expectativa é muito grande aí. A cidade está de outra cara. Ela, como foi chamada nos discursos, a mulher que mudou a cara de Vitorino Freire, praticamente construiu a cidade, reconstruiu, e aí está essa expectativa grande. Agora, em contrapartida com isso, eu quero chamar uma atenção aí para você e para o Jauber, fora da política agora, para um fato. Eu mandei uma foto aí para o nosso amigo, para o James. Eu quero pedir para o James colocar ela na tela e explicar para vocês que foto é essa, que tem incomodado aí todo mundo aqui na cidade. Você está vendo aí a viatura da Polícia Militar de Vitorino Freire. Incrível que pareça, nós estamos aqui na cidade com quase 35 mil habitantes. Desde sexta-feira, a Polícia Militar não está podendo atender ocorrências nem na zona metropolitana, nem na zona rural, porque a viatura que ela é cedida pelo Quartel Central de Lago da Pedra, ela simplesmente parou. Foi descoberto agora que são os bicos de injeção. E aí está a viatura parada na manutenção e a Polícia Militar sem poder fazer seu serviço, porque não tem viatura. Jauber e Humberto Fernandes.
Pois é, um registro importante, tem que chamar a atenção para esse tipo de problemas, para que eles sejam resolvidos. Foram mais de 500, eu vi um relatório da Secretaria de Segurança Pública da distribuição de mais de 500 viaturas no estado do Maranhão, somente depois da posse do governador Carlos Brandão. Então, em 2 anos, mais de 500 viaturas, não é para ter uma região da importância de Vitorino Freire com uma única viatura parada sem atender a população. É preciso que haja aí um pouco mais de eficiência dos nossos gestores nessa área de segurança pública aí na região. A gente chama atenção que essa informação chegue ao comando da Secretaria de Segurança Pública aqui na capital do estado. Muito obrigado,
então. Olha, essa situação, deixa eu só falar para você, essa situação não é só em Vitorino não, viu? Aqui é atendido pelo 39º Batalhão. E o general do batalhão tem se desdobrado para resolver esses problemas, porque ele atende 10 municípios e não tem viatura para todos. Então o que acontece? Quando uma quebra, infelizmente, eles não têm como repor, como emprestar outra ou mandar outra viatura. Isso acontece muito nessa região, infelizmente, viu?
Ok, obrigado então, Jota Queiroz. Grande abraço a todos vocês que acompanham aí pelos veículos de comunicação dessa região. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, temos aí chamar a atenção também da atualização cadastral dos produtores e das propriedades rurais. Vamos também a Brasília com o nosso repórter Adilson Souza. E ainda temos os números do turismo que animaram ainda mais a população do Maranhão nesse final de ano.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da casa.
São 20 anos de altos e baixos, né? De uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.